Para início à ação, peço aos senhores agentes de autoridade que abram as galerias, por favor.
Ninguém faz galerias, não é autorizado.
Mas estão abertas. Mas estão abertas. Okay. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Dou a palavra à senhora deputada Maria Duz Rosinha para fazer alguns anúncios. Já chover.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todos. Passo a anunciar. Proposta de lei do Governo número 86 baixa à 5ª Comissão em conexão com demais comissões. Proposta de lei 87 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira baixa à 1ª Comissão. Apreciação parlamentar número 45, do Sr. Deputado Adão Silva e outros, do PSD. Apreciação parlamentar 46, do Sr. Deputado Diana Ferreira e outros, do PCP. Projeto de lei 797, do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, CDS-PP. Projeto de lei 791, do Sr. Deputado António Filipe e outros, do PCP. Projeto de lei 799, do Sr. Deputado João Oliveira e outros, do PCP. Projeto de lei 800, do Sr. Deputado João Dias e outros, do PCP. Projeto de lei 801, do Sr. Deputado André Silva e outros, do PAN, baixa à 11ª Comissão. Projeto de lei 802, do Sr. Deputado André Silva e outras, do PAN, baixa à 6ª Comissão. Projeto de lei 803, do Sr. Deputado André Silva e outras, do PAN, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1199, do Sr. Deputado Pedro Moraes Soares e outros, do CDS-PP. Projeto de resolução 1200, do Sr. Deputado João Vasconcelos e outros, do Bloco de Esquerda. Projeto de resolução 1201, do Sr. Deputado André Silva e outros, do PAN. Projeto de resolução 1202, da Sra. Deputada Ana Mesquita e outros, do PCP. Projeto de resolução 1203, da Sra. Deputada Ana Rita Bessa e outros, do CDS-PP. Projeto de resolução 1204, do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, do CDS-PP. Projeto de resolução 1205, do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, do CDS-PP. Projeto de resolução 1206, do Sr. Deputado Adão Silva e outros, do PSD. Projeto de resolução 1207, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, não inscrita, baixa à 12ª Comissão. Projeto de resolução 1208, do Sr. Deputado André Ventura do Chega, baixa à 1ª Comissão. Projeto de resolução 1209, do Sr. Deputado António Filipe e outros, do PCP, baixa à 1ª Comissão. Projeto de resolução 1210, do Sr. Deputado André Silva e outros, do PAN, baixa à 9ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E vamos então dar início aos vários pontos da nossa ordem de trabalhos. Vamos apreciar em primeiro lugar a proposta de lei número 82/14 do Governo, que autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico. Para proceder à apresentação desta proposta de lei, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa. Está a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. O Governo traz aqui à Assembleia da República o pedido de autorização para que possamos legislar estabelecendo os regimes de ensino individual e doméstico. Eu dou um pouco o enquadramento do que nos traz até aqui, numa história que, na verdade, começa em tempos de má memória, porque a última vez que este regime foi legislado foi em 1949, no decreto à data 37.545. Aí o regime do ensino individual e doméstico era estabelecido como uma modalidade do ensino particular. Este decreto foi revogado em 1980 pelo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que estipula apenas que não abrange o ensino individual e doméstico, e desde então temos estado num vazio, apesar do ensino individual e doméstico existirem. Mas é um vazio em que este regime vai aparecendo em despachos, no regime de matrículas, no regulamento de provas e exames. Ele está por todo o lado, exceto na lei. E aquilo que quisemos fazer foi, com o Decreto-Lei 55/2018, que estabelece o currículo para o ensino básico e secundário, quisemos, de certa forma, trazer este regime para a legalidade, definindo também alguns princípios, a que me referirei daqui a pouco, que estão vertidos para a portaria 69/2019, que decorre deste decreto-lei. Já voltarei a estes princípios, queria também explicar agora o resto da história. Esta portaria foi contestada por várias razões, mas foi contestada também a sua constitucionalidade. E porquê? Porque no decreto-lei de currículo, o regime de ensino individual e doméstico aparece como uma modalidade, mas as modalidades da Lei de Bases do Sistema Educativo apenas contêm educação especial, formação, ensino recorrente, ensino à distância e ensino do português no estrangeiro. Portanto, era, na verdade, individual e doméstico não apareciam aqui. Não aparecendo aqui, importa, então, trazê-lo e trazer este pedido de autorização para legislar à Assembleia da República para corrigir este erro. Na regulamentação que se pretende fazer, gostaria de explicitar 5 princípios fundamentais. O primeiro, que é o basilar em tudo isto, é garantir o direito à educação das crianças quando as suas famílias optam por este regime. Ou seja, que o ensino individual e doméstico seja uma oferta educativa de pleno direito e que cumpra o currículo nacional. Segundo princípio, elevar os requisitos e os critérios para as qualificações dos responsáveis educativos. O que é que isto significa? Na última regulamentação, em 1949, a escolaridade obrigatória andaria pelo terceiro ano e, por isso, não se exigia aos responsáveis educativos aquilo que hoje se exige a um qualquer professor que tenha responsabilidades educativas. Portanto, eleva-se aqui a qualificação para o nível de licenciatura e, no caso do ensino secundário, também para conhecimentos específicos nas áreas disciplinares que estão no ensino secundário. Terceiro aspecto, promove-se a explicitação de aquilo que se vai fazer quando esta opção é assumida, através de um protocolo de colaboração em que escola e responsáveis educativos apresentam o projeto educativo, podem decidir sobre espaços a que os alunos que estão no regime individual e doméstico podem beneficiar, a que podem aceder e também se estabelece toda a tramitação deste processo. Ou seja, como é que cada um dos alunos procede à sua matrícula, qual é o professor que acompanha o processo deste aluno ao longo do seu desenvolvimento curricular, com a apresentação regular de um portfólio para que a escola também tenha reforço da informação disponível e possa também apoiar os responsáveis educativos dos alunos. Finalmente, quarto ponto, esta é uma regulamentação que também é preventiva, ou seja, o ensino individual e doméstico cresceu, e cresceu por razões muito diversas, seja pelas opções das famílias em projetos educativos diferenciados, chamemos-lhe assim, mas também tivemos o recurso ao ensino individual e doméstico, em particular ao ensino doméstico, para mascarar abandono escolar. Tivemos recurso a este regime para, felizmente, ainda que pontualmente, as evidências de maus-tratos de algumas crianças não chegassem à escola e não fossem visíveis, com projetos educativos que não cumprem o currículo nacional, que são desvios, às vezes, associados a algumas iniciativas bizarras, e também um crescendo daquilo que, se me permitem, vou chamar o falso ensino particular. Ou seja, são agregações de encarregados de educação que pagam a alguém que assegura o ensino, mas sem cumprir qualquer norma do que é o ensino particular e cooperativo. E
por isso, concluir, Sr. Sessão.
Concluo, Sr. Presidente. Por isso, o que temos aqui é uma proposta que respeita as opções das famílias, mas protege também este direito à educação das crianças. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado apresentou-se-nos hoje como uma descrição técnica daquele que é provavelmente um dos maiores falhanços do Governo, mas também uma das mais intoleráveis intromissões em matéria de ensino. O Estado intromete-se naquilo que é uma das mais sagradas obrigações familiares, que é o ensino, violando o próprio artigo da Constituição, onde se estabelece a liberdade de aprender e ensinar. Mas é curioso que uma proposta de ensino do Governo, que supostamente iria salvaguardar a liberdade, tenha como duas principais palavras mais repetidas: monitorização e supervisão. Aquilo que não confiamos nas famílias para fazer, porque queremos impor um modelo único de ensino aos nossos estudantes. Queria-lhe também perguntar, Sr. Secretário de Estado, diga lá quantos estudantes que estavam em ensino doméstico tiveram insucesso escolar. Quantos em Portugal? Porque ninguém sabe quantos são, mas sabemos uma coisa, são muito menos do que aqueles que estão na escola pública neste momento em Portugal. E era isso que um Secretário de Estado deveria vir aqui dizer, em vez de vir difamar o ensino doméstico e o ensino particular. E digo-lhe mais, vou terminar, Sr. Presidente, que sei que me vai chamar a atenção, só para lhe perguntar o seguinte: fala novamente na disciplina de educação para a cidadania. Porquê é que temos que impor aos nossos jovens a ideologia de género? Aquilo que estamos no resto do mundo a combater e estamos aqui a destruir, tornando as crianças em objetos mercantilizados de supervisão mediática e de supervisão cultural. Essa é a vossa proposta, terá a nossa oposição e assim continuaremos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as crianças e os jovens são pessoas individuais que têm direitos que têm que ser respeitados, nomeadamente o direito a terem uma educação de qualidade. Por isso, são bastante preocupantes as situações em que crianças e jovens cujas famílias optaram por esse modelo veem os seus direitos desrespeitados pelo próprio sistema. Não podemos aceitar que famílias sejam sinalizadas à Comissão de Proteção de Jovens e Crianças apenas por terem optado pelo ensino doméstico. Não podemos aceitar a discriminação na aplicação de medidas de apoio a crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Não podemos aceitar o não acesso a apoios sociais para os que estão em ensino doméstico ou individual. As propostas de alteração que hoje aqui a Iniciativa Liberal faz ao diploma em discussão têm exatamente como objetivo impedir que a escolha de uma certa modalidade de ensino dê asa à discriminação injustificada e assegurar que o regime jurídico de ensino individual e do ensino doméstico seja justo. Caso este diploma venha a ser aprovado, o Governo deve ouvir as associações das famílias com alunos nesta situação, corrigindo a lacuna inadmissível de não o ter feito antes. Só assim se poderá melhorar o regime jurídico aplicável, nomeadamente no que concerne à avaliação destes alunos. A liberdade de educação das famílias é um direito de todos e assim deve continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Discutimos hoje esta proposta